It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br Esporte em discussão. Oferecimento Itaú Card. Desconto de 50% no EI Plus. Só com Itaú Card.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você nos acompanha pelos nossos aplicativos. Você que está indo, você que está vindo, a molezinha, esteja você onde estiver, você acompanha toda a nossa programação. Pelo nosso portal www.jovempan.com.br é o nosso portal. Abrindo, você encontra a indicação Esporte em Discussão. Clicando, receberá áudio, imagem. É muito legal ter você nos acompanhando também pelo nosso portal. E o canal no YouTube. Áudio, imagem, espaço para você comentar, é muito bacana, ao vivo, o tempo todo, nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp. Estamos todos aqui para mais uma edição do programa, nesta segunda-feira, com Fausto Favara, com o nosso Márcio Espímpolo, elegantérrimo Nilson César.
Eu não ia falar isso.
Pode usar a melhor marca, porque, como diz o Silvinho, é um borracheiraço, entendeu?
Mas é um borracheiro VIP.
É, um borracheiro meia boca.
O nosso Mauro Betti.
Sigo a mesma coisa, aliás, meus sentimentos pelo velório que vocês... Não, eu mesmo, eu colei diferente. Não, colei diferente. Meus sentimentos ao Flávio e ao Nilson, perderam um ente querido, vieram diretamente do velório. Temos festa junina também no programa, né?
É verdade. Por falar em festa junina já passada, olá, André Ranieri.
Boa tarde.
Agora ele já está prometendo, já faz uns 30 dias, mudar o layout.
É lá em Sorocaba a festa junina.
Mudar o layout. Mudar o
jeito que
o Olha a casa da tua tia.
Toma
aí, professor. Daqui a pouco vai
desaparecer. Toma aí.
Parece que está usando uma burca. Atenção. O nosso Vampeta.
Toma aí.
Puxa.
Hotel do Vampeta.
Vampeta. E o nosso Flávio.
Eu nunca vi nada.
Monte de pedestre.
Chuck Rock. Estão todos aqui. Programa. Vou até abrir o telefone. 2870-9707. 2870-9707. É o telefone à sua disposição para você participar da nossa programação e da nossa edição, do nosso Esporte em Discussão. Olha, hoje estamos vivendo um feriado prolongado, né? E você que está indo, você que está vindo, você está curtindo a sua família, está descansando ou mesmo trabalhando, obrigado por nos acompanhar. É, mas a gente faz programa para todo mundo, não é verdade? Para aqueles que estão descansando, para aqueles que estão sem trabalhar nesse período, e aqueles que estão trabalhando também.
Muita gente.
Então, para todo
mundo. Vocês viram o Flávio
gente.
Burlando
muito
a segurança?
Então. Eu vou de cara atender o ouvinte aqui. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Daí aqui de São Bernardo.
Fala Daí, qual é a mensagem?
É muito feio, não dá.
Duas mensagens, Vanderlei.
Não vi nada.
São Paulo não fez mais obrigação do que se salvar, né?
É isso aí.
Agora que me deixa feliz, vocês pregam aí que o Corinthians é modelo de gestão. Mas que modelo de gestão é essa que está acontecendo lá?
A gente não falou isso, mas de qualquer maneira, não, se você está
falando... A gente falava assim e aí virou uma zona. Mas ele, de 2008 até o ano passado, o Corinthians estava bem ajeitado com aquele grupo do... Agora virou uma margem.
Flávio, vamos colocar as coisas, já que estamos falando aqui, não tem ninguém nos ouvindo. Vamos colocar. ou não era uma boa gestão e a gente não sabia.
Pode ser. Sim, também.
Tem essa também.
Mas a verdade é que eles tinham uma ideia de jogo, eles construíram o estádio, eles construíram o CT. Ou seja, teoricamente estava
tudo campeões do mundo. E a gente, quando fala boa gestão, no meu caso, eu respeitando as demais opiniões, eu não me refiro dentro do campo, porque poderia ter uma ótima gestão. Claro. Há muitas equipes aí que são bem ajeitadinhas, inclusive no interior. Claro. Ajeitadinha, mas o time é fraco. Então não é isso. E a gente não sabe como é que as coisas funcionam.
Fizeram estádio, fizeram CT, foram campeões do mundo, foram campeões da Libertadores, você estava dando resultado.
Mas
o estádio... modelo de jogo não trocava de treinador.
Mas Flávio, do estádio nós já estamos sabendo que tem uma fumaça desgraçada.
Olha, eu não conheço nenhum estádio que foi construído sem mutreta. Uns mais, outros menos, Flávio. Uns com mais barulho, outros com menos.
Você viu do
Real Madrid? Sem mutreta. Agora, que foi que é claro que esse aí está chamando a atenção. Então. Mas é igual a todos. Olha, eu citei, não tem um que eu sei que sem mutreta. O estádio Oswaldo Teixeira Duarte da Portuguesa foi dinheiro da comunidade, dinheiro colocado por um por um.
É que sai mais caro do que se imaginava. Às vezes porque a gente calcula errado o preço do tijolo, do cimento, da obra. Alguns erram demais,
mas
né?
Mas o doutor Oswaldo, eles doavam tijolo e cimento.
Sim, mas mesmo assim
era podia. Doação de hoje, e a Ponte também fez o estádio com a própria mão.
Então nós vamos
o resto, truta por
então
trás.
Vamos começar o programa, então, já que vocês estão insistindo em falar do Corinthians, nós vamos falar do Corinthians. O André vai nos atualizar sobre o Corinthians hoje, mas antes eu vou trazer aqui dois trechos importantes daquilo que disse o conselheiro vitalício do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, participando do plantão de domingo ontem pela manhã. Ele falou muitas coisas importantes, entre elas ele disse que para que se abra um processo de impeachment, que ele não afasta essa possibilidade contra o presidente Roberto de Andrade, é preciso provas que sustentem esse processo de impeachment. Ouçam.
Para você pedir impeachment de alguém, você precisa ter uma comprovação num fato. E você tem que também dar direito à pessoa se defender. O que eu estou fazendo? Pedindo que a polícia investigue. E se tem a conclusão, se houve crime, que crime... Até porque, eu vou te falar com muita franqueza, eu não tenho nenhum problema de pedir impeachment de alguém. Só que assim, eu acho desonesto pedir impeachment de alguém sem saber qual é o fato que está motivando isso. Porque assim, tem gente que não tem legitimidade para pedir impeachment de ninguém. Nós tivemos um exemplo, no caso do Alibi, Wanderlei, eu fiz a denúncia da MSI, eu fiz as denúncias que resultaram naquele inquérito que o presidente acabou envolvido, e um grupo que estava umbilicalmente ligado com ele... Quando o impeachment, o discurso do impeachment cresceu, esse grupo foi lá, sentou e encheu seu gorro na frente e a coisa caiu no colo deles. Então, assim, precisa ter legitimidade para pedir impeachment de alguém. Você tem que ter prova, tem que abrir para direito de defesa e você tem que ir lá e pedir. Agora, não posso chegar lá e falar, me dá um cargo. O camarada nega o cargo, eu falo, vou te pedir seu impeachment. Então, assim, quem vai pedir impeachment? Quem vai assumir o clube? Então, muito bem. Vamos pedir as investigações, comprovou se houve prejuízo, porque assim, eu não consigo conceber, aí estou fazendo uma análise jurídica e política. Se o Roberto assinou esse documento e fraudou esse documento, eu não consigo entender que ele tenha tido vantagem beneficiado unicamente, seja alguma coisa individual. Ou ele assinou porque os outros não quiseram assinar, ou ele assinou para beneficiar o clube em detrimento de alguma coisa que os outros correram. Houve uma composição com a Omni que parece ter sido uma beneficiária de um contrato e que seria, você vai se recordar, que na época das eleições nós queríamos que fosse chapa, como previa o próprio estatuto do clube, que as urnas fossem cedidas pelo Tribunal Eleitoral. O Tribunal falou que não podia ceder. Nós fizemos, peticionamos para o Conselho pedindo que as chapas fossem manuais, que a eleição fosse com voto manual, porque eram poucos votos, 3 mil votantes, sempre esse número. E o Conselho se recusou. E a noticiário pela imprensa era que a Omni cederia as urnas eletrônicas. Houve uma confusão danada que aí resolveram não pegar as urnas da Omni e pegar a urna de uma outra empresa que também se envolveu, acabou se envolvendo em escândalo em algum país, enfim. Mas nós repudiamos isso na época. De repente aparece contato que a Omni é beneficiária. Então o que eu quero dizer, resumidamente, para não ter que tomar tempo. Se o Roberto fez isso e acabou beneficiando a Omni, ele fez para beneficiar ele ou talvez um grupo? Então, assim, é impeachment? Talvez seja. Temos que ter elementos jurídicos para isso, mas tem os elementos políticos, porque impeachment é um fato político. Então, assim, ele e mais um monte.
E sobre a chegada da Operação Lava Jato à Arena do Corinthians?
O Corinthians está devendo algumas coisas, Wanderlei. Nós temos aí em andamento a Operação Lava Jato, todo mundo sabe. O Corinthians tem sido diuturnamente desvalorizado, porque o nome do clube tem sido citado cotidianamente. Toda vez que se cita envolvimento de alguém, a questão da arena, os problemas que a arena tem tido, problema material, problema de estrutura, de o contrato não está feito, está feito, está caindo pedaço, não está, vai ter um problema de desastre na arena, não vai. E o próprio clube tem sido muito leniente, vamos dizer assim, não tem cobrado. Tem lá uma comissão, mas a comissão também não consegue... Está toda hora reclamando que a Odebrecht não entrega os documentos, que a BRL não sei o quê. Assim, o que eu acho é o seguinte, nesse caso, muito claramente, Wanderlei, é até mais, para exemplificar, é até mais, mais claro que aquela história da mulher do César, né? Mulher de César, não basta ser honesto. Você tem que parecer, demonstrar e comprovar que é. O Corinthians está muito acomodado nessa situação. Eu acho, entendo claramente, o Corinthians, para mim é muito claro que o Corinthians é vítima nessa situação. Ele pode ser vítima das empresas, ele pode ter sido vítima da Caixa, ele pode ter sido vítima de pessoas que usaram o nome do clube, ou mesmo os dirigentes do clube, não sabemos a extensão. Mas está muito claro que o Corinthians é vítima. Se alguém pegou, teve denúncia recente agora de um contrato que fizeram, que tem, se sobrar dinheiro, você fica com 45, você com 30 e eu com 20. Quer dizer, coisas assim absurdas. Assim, mas o Corinthians não tem se mostrado publicamente como vítima. Falei isso, presidente. Presidente, quem não deve não teme. O Corinthians é vítima, tem que se mostrar como vítima, parecer vítima e demonstrar que é vítima e gritar como vítima. Rompa tudo. Pague quem deve. O Corinthians não deve, tem que ir pro pau.
Ouviram? Sobre isso, Flávio, começo com você. Esse é um assunto importante para o Corinthians, que vai voltar a jogar dentro de alguns dias. Mas esse é um assunto importante, porque, aliás, são dois assuntos importantes. Esse é o caso está na polícia, para saber se houve falsificação ideológica ou não naquela assinatura daquele documento. E mais esse fato da investigação da Operação Lava Jato, que chegou ao Corinthians. Quero ouvir, Flávio.
Bom, eu acho que tem que ir, realmente, essa é a providência que tem que ser tomada. Se temos treta, tem que ferrar todo mundo mesmo, não tem que deixar barato, não. E, ao mesmo tempo, se quiseram roubar o Corinthians nessa transação, não paga os caras. Sabe aquela história, Edu? Eu acho que é uma boa ideia.
Você viu ontem,
manda o Odebrecht passear,
Flávio, Flávio, você viu ontem que o Flávio Adalto, que é agora o diretor de futebol do Corinthians, e já ligado ao Corinthians há muitas décadas, ele, respondendo a uma pergunta nossa, ele admitiu que o assunto está sendo discutido.
Pode não pagar nada, nem BNDES, nada. Eu acho ótimo.
Para-se todos os pagamentos.
Eu acho ótimo
isso. Até que tudo seja esclarecido.
Eu acho isso maravilhoso, porque nós sabemos que a Copa do Mundo foi feita para que se roubasse. Todas as obras de Estado foram superfaturadas. Um monte de gente ficou rica, tem um monte de ladrão fazendo a Copa. Ela veio para cá como Olimpíada para que se roubasse prioritariamente. E esses ladrões têm que se ferrar. Então, essas empresas que se sujeitaram a fazer isso, essas construtoras, esse bando de vagabundos aí, não pagaram uma boa solução. Porque eles fizeram tudo isso porque eles são loucos por dinheiro. São ladrões. Ladrão adora dinheiro. Se você tirar o dinheiro do ladrão, é uma pena ótima. E depois mete o cara na cadeia. Eu acho ótimo isso. Se o Corinthians, e parece que o Corinthians é vítima mesmo, não paga mesmo. Dane-se, vai reclamar. Prove que foi honesto, depois paga. E como a justiça aqui no Brasil é rápida, lá para 2089, 2100, resolve essa parada.
Mauro Betting, quero ouvir o Mauro.
Olha, não, algumas suspeitas a gente tem, porque a gente é obrigado. No futebol brasileiro, dentro e sobretudo fora de campo, a gente criou uma outra figura, além do princípio básico do direito, que é a presunção da inocência. Na verdade, os inocentes somos nós que achamos que são todos inocentes. Na verdade, é a presunção da culpabilidade. Na dúvida, a gente acha que os negros meteram a mão.
Claro.
E parece que meteram. Né? Agora, exatamente, como falou o doutor Romeu Tomás Júnior, que foi vice do Corinthians, tem toda uma história no Corinthians e toda uma história também política, aliás, de família, né? Fora de campo. Quem que meteu a mão, se foram vários e alguma coisa, enfim. É só ver as contas. A gente sabe, falamos há pouco de obras superfaturadas, várias obras, até porque acontecem coisas, infelizmente teve até morte, não estou dizendo que foi por isso e tal, mas tivemos acidentes, incidentes, são algumas coisas que levam à pressa, tinha que fazer o estádio para a abertura da Copa, então tinha toda uma celeridade, teve a questão dos dutos da Petrobras, tem uma série de questões nessa obra, em outras tantas obras, inclusive em outras obras sem ser de Copa do Mundo. Mas assim, a impressão que dá, um estádio que custou praticamente o dobro e que vai custar mais que o novo estádio do Real Madrid, e muito mais que o estádio do Atlético de Madrid, Alguma coisa está errada.
Três vezes o valor do estádio da Juventus.
Por exemplo, que é um estádio novíssimo e belíssimo e que poderia ser um exemplo até pelas origens muito até semelhantes entre a Juventus, a maior torcida da Itália, do Corinthians, a segunda maior do Brasil, a maior disparada de São Paulo. Então, assim, precisa ser muito inocente para achar que não houve nada de errado. Ou, no mínimo, muito mal feito, ou feito de qualquer jeito, ou com real intenção de fazer alguma coisa. Agora, se a gente dentro do Corinthians, se a gente de fora, ou seja, tem muita coisa errada. E não vou ser leviano para primeiro falar, tá tudo errado. Não, tem coisa que deve apenas talvez tenha dado errado, por incompetência, por leniência, por qualquer que seja, não só por má vontade, ou por intenção deliberada de meter a mão. Mas tem muita coisa que vai acontecer ainda. E não é assim, tem que prender esse, tem que prender aquele. Não, tem muita coisa a ser resolvida, porque não o Corinthians, mas o corintiano. E quando o corintiano eu falo, é um pouco diferente. O corintiano não se diz que ele é corintiano, ele diz que ele é Corinthians. É vai Corinthians. O corintiano, ele Corinthians o Corinthians. É um verbo, é um substantivo, é tudo. É um adjetivo. Ele é o Corinthians. Então não é o corintiano que é prejudicado. É o Corinthians no sentido que é o verdadeiro torcedor. Que tanto quis um estádio do tamanho da torcida, porque já teve o estádio da Ponte Grande, ainda tem o Parque São Jorge, Alfredo Schürig, tinha o Pacaembu muitas vezes por uso campeão, que era o estádio da municipalidade, mas era muito mais o Corinthians. Mas o que aconteceu em Itaquera está acontecendo, e mesmo que se resolva, foi isso, foi aquilo, ainda são contas impagáveis, sobretudo pela questão do CID, que são mais de 400 milhões que não tem como pagar. Os títulos públicos acabam sendo, infelizmente, não sendo como água, mas como lama de Itaquera.
Quase papel podre.
Sim, é isso.
Nilson César, queremos ouvi-lo, Nilson.
Olha, Vanderlei, o futebol em nível mundial talvez seja o esporte de maior condição de lavagem de dinheiro. Os clubes no mundo, eles alguns são como um ovo de Páscoa, bonito por fora e ocos por dentro. E superfaturamento tem em todas as partes do planeta. O Allianz Arena, por exemplo, quando eu cheguei para a Copa 2006, fui fazer uma matéria com o administrador do Allianz Arena. E ele me disse o seguinte: você quer que fale o quanto custou ou o quanto dizem que custou? Então, quer dizer, isso em todas as partes do mundo é assim. Eu não confio em dirigente nenhum do planeta. O futebol, por não ter uma fiscalização, quem é que bota lá o conselho de fiscalização? O pessoal do executivo. Então bota lá os conselheiros, os amigos e tudo passa.
FIFA,
isso, FIFA, COI. Nada é mais fácil para se lavar dinheiro com o futebol. Por que os milionários do mundo vão investir na Inglaterra? Lavam dinheiro feito doido na Inglaterra. Então o esporte, por não ter uma fiscalização dessa forma, é um grande espaço para lavagem de dinheiro mundial. Então, você dizer que esse aqui não teve nada a ver com isso, esse não está... É muito fácil. Nomes que nunca nós imaginávamos, Franz Beckenbauer, Platini, todos envolvidos em falcatruas, em lavagem de dinheiro, a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional. Você pode ter certeza que o estádio da Juventus, da Itália ainda, com a máfia italiana, meu Deus do céu, custou X para uma, foi Y e Y, e muitos diretores da Juventus ficaram milionários. A Fórmula 1, então, nossa, que se lava dinheiro dentro da Fórmula 1. Bernie Eccleston, um grande pirata. Imagina. Então, muita gente deveria estar presa dentro do esporte. Porque é um espaço enorme para se lavar dinheiro por não ter fiscalização nenhuma. Então, o caso do Corinthians não é uma ilha. Ele retrata a realidade do esporte no planeta. Ele retrata os milionários russos. Onde é que eles vão lavar dinheiro? Compram clubes. Vamos lavar dinheiro no futebol. Então, eu acho que... E parece que não existe um interesse de brecar isso. É aí que eu entro. Não existe um interesse em nível mundial de brecar toda essa situação. Então, o Corinthians, por não ser uma ilha, eu nem inocento e nem acuso. Né? Faz parte do contexto e da cultura da lavagem de dinheiro no futebol. No esporte mundial, não é no futebol, no esporte mundial. É uma pena, mas isso é uma grande realidade, é uma constatação.
Nós vamos continuar ouvindo os companheiros sobre isso. A gente volta, o André Ranieri vai falar um pouquinho, o nosso Vampeta também, o Márcio Espímpolo, o Fausto Favara, sobre esse assunto. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Márcio Espímpolo, queremos ouvi-lo, Márcio.
Isso a gente vai ter que aguardar, né, Vanderlei? Porque é uma história que vai longe. O Corinthians, claro que não vai desembolsar tudo isso que fala-se, né, um milhão e pouco, um bilhão
mas
e pouco.
Mas antes dessa fumaça toda, se falava que pagaria. Levaria um século para pagar, os 50 anos, não importa.
Vamos honrar.
Você veja, surgiram fatos novos. Esse é o detalhe.
O Andrés batia no peito e quando a gente questionava sobre o pagamento no estádio, ele, de certo modo, até ironizava, dizendo: isso aí nós vamos pagar com o pé nas costas, o fundo não sei o quê, com eventos no nosso auditório aqui cabem 700 pessoas, o restaurante panorâmico aqui, que também vai receber um restaurante de alto luxo.
Tudo isso é bonito, e é verdade.
Mas não tem restaurante ainda, né, Vanderlei?
Não, é lindo,
belíssimo.
Você veja que agora, no último final de semana, milhares de pessoas participaram de um show na área de estacionamento que nós falamos aqui. Lembram? Tem espaço para fazer grandes shows lá.
De
quem foi o show?
Não, é show popular.
De quem foi o show, André?
Tem churrasquinho da live, tem.
Criolo.
Show popular.
Porque você queria ter ido?
Show popular.
Mas pode MC, fazer um show
restaurante
também.
Não tem, mas que mal, tem um churrasquinho na live ali, tem. Porque tem churrasco na live ali.
Nada contra o público que gosta dessa banda. Tem
20 mil pessoas, tá me informando o Fred Júnior.
Sim, mas não é
o... É um público bom.
Não, mas que pra você cobrar 200, 400, 1.000, 2 mil reais, você não vai conseguir, Vanderlei.
Mas no mínimo uns 40 aí, viu?
Mas Fausto, você tem um estádio de 1 milhão pra você cobrar 40 reais de ingresso?
É estacionamento.
É melhor você comprar um terreno.
Tem área pra fazer, é isso.
É engraçado, quando você cobra 5 conto pra jogar bola, vocês acham bonito, né?
Mas aí o local é do São Paulo? O problema é do São Paulo se ele quer ter 500 reais de ingresso.
O local é do Corinthians, se ele quiser.
O São Paulo fez o estádio já existe.
Não importa, mas o Corinthians está, o estádio é dele.
O Palmeiras arrecada quanto por cada evento?
Por que o Corinthians não pode fazer show no estádio dele?
Olha a diferença.
O Corinthians não pode fazer.
Ele gostou da lista. Que
eu não estou falando que não pode fazer, o estádio não é meu.
Prova em contrário. Você quer dizer Tibibi lá, a sua praia é essa, né?
Ô campeão, presta atenção que eu vou te falar, campeão. Quando eu falar com você, você olha pra mim, campeão. Quando eu falar com você, você olha pra mim.
Nasci na Moca.
Chamou de bunda mole. Nunca passei pela Moca, campeão.
Chamou de bunda mole.
Tá bom. Aqui não é Tarzan, não ganha todo mundo no vinto, não, parceiro. Outra coisa. Já que você tá falando. Fala uma coisa. Me canta uma música aí do DJ Criolo. Vai, começa aí que eu quero ouvir.
Cada um tem seu.
Este é o nosso esporte em discussão. Vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Dona Cidinha.
Dona Cidinha só ligou na hora certa. Dona Cidinha para levar paz ao programa. Fala, Dona Cidinha.
Primeiro eu quero dizer que a boa gestão do Corinthians virou uma congestão. E eu quero mandar um recadinho pro professor Vila, que eu admiro ele muito, ele como historiador e analista político. Mas como santista, ele é um guarapa. Fala pra ele que eles que cuidem lá do aquário deles, e do nosso chiqueiro a gente cuida.
Aê, Dona Cidinha! Direito de resposta pro Vila. Daqui a pouco nós vamos ligar pra ele.
Tá bom, então.
Um abração pra senhora.
Posso continuar?
Fala, senhora.
Tô te ouvindo. Vai.
Quem cantou no show que você estava interessado? A Criolo, Emicida, Real e MC Marechal. Gostou da...
Para, não sei, se colocar aqui na Paulista, não sei, não conheço.
Pô, Emicida e Criolo, os caras são super conhecidos.
Enquanto em um toca
o Zé Manuel e MC,
André Albotelli, no outro toca Emicida. Eu conheço o Inseticida. Eu conheço o Inseticida. O Emicida eu não conheço. Aí, Vanderlei, não tem como você pagar. Peraí, cacete.
Opa! Fala, só você.
Não tem como você pagar um estádio de 1 bilhão de reais cobrando 20 contra um estádio. Pra cobrar um show desse, Vanderlei. Não dá. É diferente. Aí é melhor você comprar um terreno baldio pra realizar um show desse.
Já falou
isso
demais.
Isso é show de quermesse, Vanderlei.
Não importa.
Isso é show de quermesse.
O que você prefere?
Outra coisa. Aí, você... O que o Corinthians vai fazer? Vai pagar esses 400, 500, o resto da grana e ninguém vai saber o que vai acontecer? Ontem o Paulo Nobre disse aqui que Ah, 600 mil reais o estádio do Palmeiras? Ele disse, milhões. Milhões, desculpa, 600 milhões? É, acho que não é nem isso, pode ter sido uns 400. Tal.
O Mauro compra.
O próprio Paulo Nobre colocou em xeque o valor do estádio palmeirense. Então, se em um de 600 ele pode ter saído por 400, num de 1,2 bilhão, você imagina quanto ele saiu. O São Paulo, quando fez um orçamento para reformar o Morumbi, o orçamento era de 680, 690 milhões, um pouquinho inferior a 700 milhões. Aí passou por uma sindicância, descobrindo que o valor era 400. Para reformar o estádio. Então tem trambique em tudo quanto é lugar. Desde para fazer um puxadinho, uma obra, até fazer um estádio novo, Vanderlei. Não tem jeito.
Nesse quesito que você está falando, você sabe qual é o produto... É
mas não interessa ter fiscalização.
Claro, cara, há exceções. Mas qual é o produto mais apaixonante para quem faz contas e obras públicas? Há exceções. Eu quero fazer isso porque senão vem chumbo aí. Há exceções. As raras exceções, mas há exceções. Pedra, tijolo, areia. Ah. Esses são os produtos que apaixonam. E, arrancam suspiros.
É um negócio. É o grande desejo da turma.
Ah, o pessoal nas redes sociais aqui se manifestando bastante.
MC Silêncio. Leia
uma das mensagens, ó. Ricardo Pedroso. Cada um curte o som que gosta, testão.
Tem outra coisa. MC Silêncio é o melhor.
Cantar uma música do Negão, do Criolo aí.
Ah, não.
Canta,
eu gosto de Mela Cueca, sabe? Aquele que anda coladinho lá no Firmão quando eu tava.
Quem fala?
Vanderlei, é Paulo, aqui do Morumbi, palmeirense, tudo bem?
Ô campeão, qual é a sua mensagem?
Quase. Tá chegando lá.
Já foi. Pode comprar
não,
a faixa.
Nós somos de um time que ganhou um campeonato no mês, no mês seguinte foi rebaixado. Então a gente tem que ter muita calma. Não pode comemorar assim, de repente. Então.
Qual é a sua mensagem?
Mas então, são duas rapidinhas aqui. Primeiro, referente à questão do estádio do Corinthians e tal, eu acho uma coisa engraçada, assim, porque quando foi para realizar a Copa, o pessoal falava só bem do Corinthians. Não a imprensa, mas assim, o pessoal, os corintianos lá, não, vai ser quem é o estádio da Copa, não sei o quê. Nunca se falou em não pagar nada, nunca se falou em... Não, olha, vai ser o estádio da Copa, não tem problema. 2 anos depois, o pessoal começou a falar que, não é bem assim, nós não vamos pagar tudo, porque foi subfaturado. Quer dizer, poxa, em 2 anos eles não viram isso. Tá? Isso é uma coisa. E a outra coisa, que só rapidinho aqui, eu sei que o assunto não é esse, mas é referente à seleção brasileira. Tal. Realmente o Dunga foi muito mal, 10 milhões de vezes melhor o Tite, mas assim, eu preferi muito mais a campanha do Dunga em 2010 do que a do Filipão em 2014, apesar de toda a experiência que o Filipão tinha. Mas enfim, de qualquer maneira, é muito melhor agora o Tite, não tenha dúvida.
Um abração, viu? Obrigado por ter ligado. E sobre isso, mas olha, os ouvintes são muito criativos, né? O Vinícius Gonçalves diz o seguinte, viu, Márcio, que você citou aí Bocelli, que não sei o quê, leva o Bocelli. De que adianta levar o Bocelli e chamar a Anitta pra fazer dueto? Ele tem razão.
Tá certo.
E a Paula Fernandes se calar.
Esquecendo a letra no dia seguinte.
Paula Fernandes.
Tá na pista, Paula Fernandes, hein? Olha lá, Vanderlei. Silêncio, ó.
Não tem som.
Não tem som? É só imagem?
Fausto Favara, quero ouvir.
Olha o sapato do rapaz, Vanderlei. Olha o sapato do cantor, Vanderlei.
Lamentável. Quem sofre com isso é o torcedor do Corinthians, que tanto sonhou com um estádio, tanto sonhou com uma casa própria, né? Quando foi feita essa casa própria, o pessoal meteu a mão, o pessoal não honrou a história do clube, né? Mais uma vez, lamentável. É uma pena, tem que ser investigado até o fim.
Fausto, vamos lá. Eu volto com você.
Porque eu tô curioso também.
Já teve um soda aí.
O Fred tá dizendo que recebeu esse vídeo doce. Ok, o bicho tá pegando lá.
Precisa ser muito investigado. Se alguém realmente meteu a mão, precisa pagar. Precisa ser uma investigação muito séria. Agora, com relação ao show, é um Continua. Xarope, né? É. O Espímpolo, em achar que não pode fazer show. Pode fazer show na, no estacionamento. Fazer, claro. É melhor vir um dinheirinho do que não vir nada.
Claro. Que você prefere?
Sim, é melhor vir uma graninha do que não vir nada.
Alguma coisa, 100%
o erro, o erro, o erro já
um
foi feito.
Desse,
o erro
já sique. Foi feito. O erro, show desse, ó, seu sique.
O erro, não, o erro já foi feito.
Um bilhão,
o erro,
tem que ser coisa de padrão, um bilhão.
O erro já foi feito. Agora os caras, pra arrecadar dinheiro, pra ter uma graninha a mais... Tem momentos, tem momentos que você, que é. Você tem que fazer isso é, pra claro. Ter uma graninha a mais, entendeu? Oh. E o Corinthians tá sendo
investigado.
É isso, Vanderlei. Precisa ser investigado, levado a sério isso mesmo, não só na Arena do Corinthians, mas em quase todas as obras aqui feitas no Brasil, né?
O rapaz aqui compra uma obras Ferrari e leva aquele adesivo atrás. Nós Vanderlei, capota mais no beca.
Só o Crioulo, ele é um cara respeitado. Ele é um cara respeitado. Ó, no canal aqui do Crioulo, são mais de 200 mil inscritos, 37 milhões de visualizações. Os caras lotam onde eles vão. Emicida também é outro cara super respeitado. Aqui o Espímpolo só gosta, malhaço, só gosta de Mariah Carey, só gosta de Thiaguinho, gosta de Exalta Samba. Não, tem que respeitar os outros, mas tem que respeitar os outros também. Vanderlei, isso aí. É. Ó, agora em relação a tudo isso que está acontecendo no Corinthians, Vanderlei, eu achei interessante uma coisa que o Romeu Tuma Júnior ele falou, né? O Corinthians ele tem que se posicionar, né? Um tempinho atrás, quando surgiu toda aquela questão do vazamento no estacionamento da Arena Itaquera, o Corinthians, que ele pediu uma auditoria, porque acha que a Odebrecht, ela cobrou mais do que ela deveria, ou ela entregou menos do que ela deveria em contrato, o Corinthians instaurou uma auditoria para isso, e mesmo assim, quando teve o problema do vazamento, no site oficial publicou uma nota em que a Odebrecht se defendia, né? Então isso eu achei que não fez sentido. Passou um tempinho, teve aquela questão que o Romeu Tuma Júnior também falou, de o dinheiro que sobrasse seria dividido um pouquinho para o Odebrecht, um pouquinho para a empresa tal, e aí o Corinthians já se posicionou de uma forma diferente, já bateu forte, já criticou, que eu acho que é se o Corinthians está sendo lesado, por que ele vai publicar uma nota de uma empresa que está lesando ele, né? Então eu acho que o Corinthians já tem mudado essa postura, e nesse último escândalo que aconteceu, né, do dinheiro que sobrasse que seria dividido, o Corinthians já se posicionou de uma forma diferente. Então eu acho que isso é o principal, né? Como todo mundo falou aqui, às vezes o torcedor corintiano ele não gosta dessas críticas à Arena, porque acha que é uma crítica à Arena. Mas, na verdade, não é isso. O Corinthians, ele vai ser menos lesado. Se essas investigações forem para frente e o Corinthians tiver que pagar menos do que estão cobrando, porque foi utilizado menos dinheiro...
Melhor para o clube.
Melhor para o clube, entendeu?
E eu acho... Claro, eu estou longe, distante, não entrei na sala, não tenho, né, Nilson? Contrato. Não tenho contrato na mão para ler, não sei quem vai assinar, mas de longe, eu acho que essa ideia de parte de conselheiros importantes, pessoas importantes no Corinthians, de que suspende tudo, é perfeita. Vamos para a justiça. Não é que suspende e foge, não é isso. Suspende e vamos para a justiça, para que tudo seja esclarecido, que as contas sejam mostradas, porque o Corinthians está pedindo todos os números. E
pra,
a Odebrecht,
pra ver em que mãos foi parar o dinheiro a mais.
Há 8 meses
o dinheiro a mais
não entrega esses números. E alguns aí dizem que olha, estavam nos computadores que foram levados pela Polícia
aí
Federal.
Que o Vanderlei, então,
o Guilherme... É bom que tá na mão da Polícia Federal, então, já sabe tudo. Então,
vamos aguardar. O Vanderlei,
pra saber Stranger, quem levou a mais,
com
amigo.
Você aqui também no plantão de domingo, ele disse, ele falou que a auditoria está enfrentando problemas porque a Odebrecht não está mandando os documentos para a auditoria.
Do conselho, né?
O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Guilherme Stranger. Então já é mais uma dificuldade né, que o Corinthians tem enfrentado, e eu acho que isso tudo que está acontecendo vai ser bom para o Corinthians. No fim das contas, se parar de pagar o que vai acontecer, o Corinthians vai voltar a ter dinheiro que não está tendo, vai poder fazer uma equipe mais competitiva na próxima temporada e depois vai pagar o que ele deve, de fato, né? Não vai,
o número certo.
Não vai pagar essa conta que é impagável, impossível de ser paga pelo
não
Corinthians.
Será, não será, em hipótese certo. Alguma, não, porque certo. A imagem já está mais do que arranhada. Eu acho que o grande objetivo, viu, é saber onde é que foi parar esse dinheiro a mais.
Mas o Corinthians aí foi lesado.
E se tiver gente no Corinthians...
O que deixa mais chateado, você fala assim, da política, né? A gente tá vendo no dia a dia a Petrobras, né? Tudo bem, é política. Agora, futebol, esporte, tanta gente que fala, ah, eu amo o Corinthians, eu torço pro Corinthians, eu sonho que um dia o Corinthians vai ter um estádio próprio. né? E aí você vê que é gente grande lá do Corinthians que está envolvido. Se os documentos estão envolvidos na mão da Polícia Federal, tá, os documentos. Pronto, é fácil de pegar e já dá cana. Todo mundo lá do Corinthians, quando você pergunta, fala assim: os responsáveis têm que pagar, né? Você vê isso do Roberto, do Andrés, do vice-presidente, do conselho, de que é de Miss Corinthians. Quem estava lá na época da obra, que era presidente, que era diretor, tem conselho, vai só olhar a batata pra alguém. Quem deve ter que ir preso.
Exatamente.
Aí que tá o nosso esporte em discussão. Voltamos com o nosso esporte em discussão. Só para deixar claro, alguns artistas citados aqui, para o seu público, por aquilo que eles apresentam, são muito importantes e tem muito interesse popular. André, o Criolo, por exemplo, o cara é fera, né?
Não, o cara é fera, ele é respeitado. Eu tava falando tava explicando aqui pro Márcio Espímpolo, ele tá chegando num patamar, não vou dizer que é o patamar do seu Jorge, assim, mas tá chegando num patamar muito alto, já foi nos principais programas de TV. Em 2012, teve o prêmio de Melhores da Música, e ele venceu em 3 categorias, inclusive na categoria Revelação. Legal. É um cara que a cada ano, ele vai ganhando mais notoriedade e vai passando a ser mais respeitado. Então, às vezes...
Aí vem o trouxa desse aí e fica falando
é isso, né?
É isso.
O trouxa que fica falando o seguinte. Vamos falar do Palmeiras?
O Palmeiras. Eu tô achando que ele é filho do Tim Maia.
Olha, vamos falar do Palmeiras. Do Palmeiras. O Fred me disse... Que o assunto do Palmeiras nas últimas horas... Não, olha, que o assunto do Palmeiras nas últimas horas ocupou muito espaço a entrevista que o Paulo Nobre deu ontem no plantão de domingo, a partir das 12 horas e 30 minutos, 12 e pouquinho, né, Márcio? Ele ficou quase uma hora no ar com o Márcio, com todos os companheiros, com o Fred, que agendou essa entrevista. E foi muito legal porque o presidente campeão 2016, ele não gosta muito disso, 2016, ele deu muitas respostas importantes, falou muita coisa importante e ocupou portais e a mídia do Brasil. A entrevista repercutiu muito, felizmente. Para nós agradecemos todos aqueles que desdobraram a matéria e creditaram a Jovem Pan, ao plantão de domingo da Jovem Pan. Nós pensamos aqui duas respostas. A primeira delas, quando o presidente Paulo Nobre falou sobre a real possibilidade, se é que ela existe mesmo, do Palmeiras conquistar até... Eu vou fazer a pergunta do meu jeito. Se é campeão. Sobre isso, Mauro Betti já está batendo a mesa. Vamos ouvir o que disse o presidente Paulo Nobre.
Como torcedor, que eu sou, porque presidente eu estou, como torcedor é o seguinte, eu quero títulos, eu quero ver o Palmeiras protagonista sempre, eu quero ver o Palmeiras respeitado pelo mercado, e etc., e os títulos levam a isso. Então, eu acho que eu resumo um pouco aqui o sentimento de todo palmeirense em estar muito ansioso, sem dúvida nenhuma, por uma possibilidade e uma conquista super importante, mas para que ela possa acontecer, não podemos perder o foco de forma alguma, não podemos mudar a maneira que encaramos o campeonato sendo jogo a jogo. Então, para mim, só existe um jogo agora, que é o jogo com o Atlético Mineiro, o resto a gente pensa depois.
Sobre a compra da Arena do Palmeiras. Nas últimas horas, nas últimas semanas, nos últimos meses, muita gente falou, e a notícia transpirou para o presidente Paulo Nobre, que a gente sabe que ele não, com todo respeito, o cheque dele não volta, o que é muito bom, fruto da história da família e dele, claro. Admitiu até a possibilidade. Né?
Aquele cara fala.
Não. Ele falou que existe até, se os caras abrirem negócio, ele pode conversar para comprar o estádio. Com outros investidores, mas não importa, né?
O investidor é o filho dele.
1% mesmo, aquele negócio. Então, sobre a compra do estádio pelo presidente Paulo Nobre, ouçam a resposta.
Eu queria ter o tamanho que as pessoas acham que eu tenho, porque daí com certeza eu já teria comprado o estádio. Mas, infelizmente, eu não posso falar infelizmente, que é até pecado, mas tipo, o meu tamanho não é esse. Eu não tenho condições, mas é claro que isso tem que passar muito pela parceira, que é detentora dos direitos de superfície nos próximos 28 anos. se eles realmente se propuserem a vender, eu posso tentar, junto com amigos do mercado financeiro, criar alguma operação para tentar viabilizar.
Faz um carnezinho, eu faço, eu deixo carnê, tudo, todo lugar que eu vou, deixo um carnezinho. E hoje, do jeito que é essa crise, eles pegam de 100 milhões de vezes.
Ó, eu vou falar uma coisa, o palmeirense, ele é tão engajado, que eu acho que se fosse para fazer de fato alguma coisa, eu não duvido que um número que chega a centenas de milhares de palmeirenses não contribuiriam de alguma maneira para que o Arena voltasse a ser somente nossa. Mas, mais uma vez, isso precisa passar pela parceira que tem os direitos. Até hoje, a sério, sério mesmo, eu nunca vi ela dizendo que quer se desfazer do investimento. Então, na verdade, tudo isso não passa só de especulação.
Bem, esse é apenas um trecho da conversa do Paulo Nobre, que ficou quase uma hora conosco aqui no plantão de domingo à tarde, ao vivo, presidente campeão. A gente não viu.
Já? Você tem...
já levou. Ele, campeão da Copa do Brasil. Ele não falou, não, campeão isso. Brasileiro. Copa do Brasil, ele não eu. Falou... Mas eu e o Fred conversamos e chegamos à conclusão que ele estava dando a entrevista com a faixa de campeão. Não tem como provar.
E descalço.
Mas,
não.
Descalço ele estava. Pode ser.
Não, pode ser, não. Ele falou.
Mauro Betti.
Estava descalço.
Para sentir o chão, a terra.
É, porque
diga,
tava...
Mauro Betti, queremos ouvir.
Foi, em relação à compra do estádio, aí fica... Ah, então significa que o estádio é do Palmeiras. Não, é aquela parceria que faz. E o Palmeiras, aliás... muitas vezes honra o nome do clube, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras comprou o Parque Antártica em 27 de abril de 1920 com dinheiro de um parceiro, e que parceiro, que era o Conde Francisco Matarazzo, que pagou a metade dos 500 contos de réis, que eu não tenho a menor ideia do que era, mas era muita coisa, tanto que foi chamada
era a muito conto
de século, né? Haja conto, né? O Palmeiras teve a melhor parceria que já houve na história do futebol profissional, que foi a Parmalat, a cogestão técnica administrativa de 92 a 2000, e ainda tem gente no Palmeiras que acha que não foi um bom negócio, mas enfim, faz parte. E tem agora essa parceria que é ótima. É ótima, ainda que imperfeita, como quase qualquer parceria e qualquer casamento, né? É imperfeita por culpa do Palmeiras, é imperfeita, e não só dessa administração, da anterior, da que assinou o contrato, é por culpa do próprio W Torre, foi por culpa da EG quando estava junto com a W Torre, uma série de coisas. Até porque é um negócio extremamente complexo em todos os sentidos. Mas é só ver o Allianz Parque como palco de jogos e palco de show, como foi, por exemplo, no do Guns N' Roses, que vale a pena esse negócio, ainda que não seja ideal para a construtora, ainda que não seja ideal para o Palmeiras, mas acaba sendo para o torcedor, que é o mais importante. Mais importante que o presidente, mais importante que o parceiro, mais importante que o time. O que há pouco a gente falava para o Corinthians também vale para o estádio. Agora, que o presidente Paulo Nobre, ele e um grupo, eventuais parceiros, já parceiros, gostariam de ter o controle total do estádio, sem dúvida. Mas eu volto a insistir em duas coisas. É a manutenção, que evidentemente não é barata. Se o Palmeiras comprar... precisa de um parceiro para fazer a manutenção e pagar todas essas contas, né? Que é uma outra questão. A W Torre tem dificuldades sérias para administrar o estádio, como tem o consórcio Maracanã e todas as outras arenas do Brasil e do mundo. Não é uma administração fácil, tanto é que os administradores do próprio Allianz Parque eram uma canadense e agora é um português que tem uma experiência bárbara no clube do Porto. Então, assim, não é um negócio, inclusive não tem material humano para administrar, fora todas as questões financeiras, um momento terrível da economia para todo mundo. Então precisa tudo isso aí. Agora, que seria maravilhoso, claro, que o Palmeiras e qualquer clube administrasse sua arena, seria. A gente sabe as dificuldades que tem o Grêmio para administrar a arena dele. Então é um negócio a ser pensado com muito carinho, mas é evidente que é um sucesso. Ainda que haja muitas coisas erradas de lado a lado, e não por acaso foi na arbitragem, na justiça, mas que é um baita negócio, é. Agora, não é um chequinho de 680 milhões, que é o custo, pelo menos, alegado, digamos, oficial do estádio, que vai ter negócio. É coisa para mais de 1 bilhão, caso alguém venha comprar o Allianz Parque.
É, porque se alguém construiu, vai querer lucro, né?
É absolutamente natural. Normal. Né? E as partes têm muitos erros, mas de um modo geral, é um enorme acerto, de novo, a reforma desde novembro de 2014.
Alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Fábio, corintiano da Vila Califórnia.
Fala, Fábio, qual é a sua mensagem?
Eu queria só comentar um negocinho ainda referente ao estádio do Corinthians, que o pessoal falou que antes ninguém fiscalizou, será que ninguém viu durante a obra? É só a gente prestar atenção qual o partido que o Andrés, dono do estádio, entre aspas, pertence, E todo esse o partido está envolvido no centro da Lava Jato. Tanto é que o distanciamento dele com agora com o presidente atual se deu quando estourou esse problema do estádio na Lava Jato. Então o negócio é bem complexo com relação à política. Todo mundo achava que se o Moro não tivesse estourado a Lava Jato, o PT não ia ter impeachment, não ia sair do governo. E aí sim eles achavam que ia ficar com o estádio na negociata que eles fizeram.
Obrigado, viu, pela ligação. Flávio, quero ouvi-lo sobre esse assunto Palmeiras, assunto importante, porque o futebol do Palmeiras está uma molezinha, né? Já acabou, molezinha, já levou o título, isso, não tem não, problema. Pô. Agora, esse assunto, você imaginou, o time é campeão brasileiro.
Se for.
Né? O time, tá bom, vai.
Se vier a ser.
Para alegrar o Mauro. O time é quase campeão brasileiro. Quase campeão brasileiro. E aí chega o presidente e compra o estádio. Quer dizer, é um negócio assim que vai ter uma romaria, vai ter uma procissão, né? A favor da gestão do presidente Paulo Nobre. Quero ouvi-lo, Flávio Prado.
Bom, eu gosto muito da ideia de cada vez mais pessoas serem donas de coisas do futebol. Eu gostaria muito que isso fosse comprado pelo Paulo Nobre, tivesse uma identificação. É do Paulo Nobre e ele vai procurar fazer o melhor investimento possível. Mas eu ampliaria isso, eu gostaria que ele comprasse o Palmeiras. Eu gostaria de ver os clubes com donos. Nós comentamos sobre isso na entrevista dele.
O Palmeiras já teve
dele.
Um dono e não foi bom negócio.
Quem foi o dono?
Mustafa.
Não foi dono. Se foi. Fosse ter.
Achou que era.
Achou, mas não era.
É, pois então, é. Graças a Deus que não foi.
Eu gostaria de ver outros Chelsea, sabe? Que fica grande, cheio de dinheiro e tal. E
esse é um cara que tem identidade, é torcedor mesmo, não é o Romano Abramovich, no caso, que em 2003 sobrevoando Londres, ó. Tentei esse aqui, o Arsenal não dá. Ah, esse aí.
Aquilo.
Chelsea, tá foi devendo ruim? 230.
Foi ruim pro Chelsea?
Maravilhoso, então, mas é mais legal se for o Romano Abramovich palmeirense.
Não, mas não foi mal. Se for.
Não,
se
mas
for,
melhor ainda se for. Não,
se for Juventus. Pra
ele, de repente, ele pega e vai comprar a companhia de gás.
Em relação à Ponte Preta, que é o que mais me diz respeito, pode ser.
Não, tudo bem.
O armador grego, pode ser qual. Botando grande, transformando em grandioso.
Mas ajudou
o Chelsea,
a
o Chelsea era o time de. Era o segundo time da comunidade judaica de Londres. E hoje é um dos maiores times do mundo. Mas quem deve é ele. Eu gosto muito dessa ideia. Não só de ter o estádio com dono, como o clube com dono. Eu acho que aí, nós, por exemplo, uma coisa que acabaria era a roubalheira nos clubes. Os clubes não seriam mais roubados porque o cara não vai roubar ele mesmo. Gosto muito da ideia.
E o Nilson?
Ah, eu acho que a cultura do futebol do Brasil não permite ainda essa história de alguém comprar um clube.
Não só cultura,
por exemplo,
a regra do jogo.
Por exemplo, se compra normalmente esses milionários aí, compra pra lavar dinheiro. Né? É uma ilicitude completa, né? Esses mafiosos russos, árabes, é para lavar dinheiro claramente.
Semi mafiosos, mas
semi-mafiosos, semi-mafiosos.
36,4%.
Tem que justificar dinheiro talvez de tráfico de drogas, tráfico de armas. Né? É dinheiro que mata pessoas, não é verdade? Então a gente tem que ver bem quem é que está investindo ali. Porque se vem um investidor cheio de sei lá, de problemas com justiça, não vale a pena. Principalmente pela história do clube, pela tradição dos clubes, né? Mas o Palmeiras eu não vejo aí essa coisa de comprar estádio por parte do Paulo Nobre, não. Eu acho que o que vai acontecer é, com o tempo, o Palmeiras vai amortizando essa dívida e antes dos 28...
Não, o Palmeiras não tem dívida.
Antes, tem 28 anos, né? Depois de 28 anos, o estádio pode ficar com o Palmeiras. O Palmeiras pode investir com a própria W Torre. Exatamente. Eu acho que isso pode acontecer. Investir com a própria W Torre e nesse investimento diminuir o tempo. Olha, ao invés de 28 anos, está em 15 anos, nós estamos pagando aqui pouquinho por pouquinho, diminuir o tempo e o estádio está nas mãos da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras ganhou em tudo. Com esse novo estádio. O Palmeiras é um dos estádios mais lindos do mundo. Eu não entendo que o estádio é de W Torre, coisa nenhuma. Para mim, o estádio é da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Construído
e administrado pela W Torre. E já tem um dono daqui 28 anos. Uhum. Certo? Se nada mudar, tem um dono daqui a 28 anos.
Desde 1920 é o mesmo e, aliás, é o único dos grandes de São Paulo que comprou com os próprios recursos ou dos parceiros, sem a ajuda do poder público.
Eu só acho que o parceiro do Palmeiras deveria tentar tentar uma aproximação maior com o clube para que os dois, exatamente, para que os dois, para que os dois sejam beneficiados. Então eu não vejo nenhuma boa vontade nem por parte do Palmeiras, nem por parte da construtora. Aliás, a construtora que está sendo investigada, hein? Presta atenção, construtora que está sendo investigada também. Então, nem por parte da construtora e nem por parte do Palmeiras, essa boa vontade para a aproximação. Quem perde com isso são os dois.
Eu acho o seguinte, sabe, eu fico muito preocupado historicamente. Não é o caso do Palmeiras, mas é o caso de todos os grandes clubes brasileiros. Historicamente, parceiros são tratados com casca e tudo. Historicamente, aos pontapés.
Ah, Parmalat, já aconteceu isso no Palmeiras.
No Palmeiras é um exemplo.
É isso aí.
Palmeiras apresentou isso eu acompanhei de perto, porque eu estava lá, apresentou a maquete e não convidou o presidente da Parmalat.
É, foi. 96.
Tô certo? Nosso estádio vai ser esse. É a maquete bonita. Eu lembro da cor cinza. Bonita. Não,
maravilhoso. Escritório, eu posso até dizer particularmente, o primeiro projeto daquele escritório, a primeira casa que eles construíram era a casa onde eu cresci. Então, até sou parte suspeita, porque o escritório Ferro fez um trabalho maravilhoso, que era a cobertura em 96, e a época, no auge da parceria com aquele time fabuloso do Luxemburgo, a Parmalat não foi chamada.
Não foi chamada.
E se buscavam parceiros.
Eu fiz a pergunta no salão, de troféus do Palmeiras, bonito. Estava lá a maquete, e eu olhei assim, de cima para baixo, na maquete, estádio coberto, maquete cinza.
Cobertura retrátil.
Isso. E eu perguntei assim: pô, não ficaria legal escrito nessa cobertura aqui em cima? Parmalat? Todo mundo que passava de helicóptero ia ler lá Parmalat. E aí eu procurei no salão, não tinha ninguém da Parmalat. Eu perguntei pra uma pessoa: vem cá, não tem ninguém da Parmalat? Não, não foi convidado, isso é coisa do Palmeiras. Eu falei: pô, mas os caras estão dando uma grana aí. O time tá ótimo, vocês não convidaram a diretoria da Parmalat? Não importa que depois deu rolo a Parmalat. Não é isso que eu tô dizendo. Não, eu tô dizendo que normalmente. Normalmente os clubes querem que venham parceiros, que assinem o cheque e não deem nenhum palpite.
É isso aí.
E nem são convidados. Geralmente é assim. Então eu acho, nesse caso, claro que a instituição Palmeiras é fortíssima, eu sei disso. Nesse caso da Parmalat, não se pode também dar um pontapé. Eu nem conheço o seu Walter Torres.
O seu W,
eu não conheço. Mas não se pode dar um pontapé nos fundidos da empresa que ajudou o Palmeiras a realizar esse sonho. Então eu acho que seria muito legal que os dois se entendessem, porque é isso que o Nilson acabou de falar. Seria muito bem que
eles... Tudo flui quando a parceria
dois
é bem
feita. Dois fortes, já pensou? Os dois juntos, se beijando, que maravilha! Seria incrível o cara que construiu com o cara que vai ser o dono, que empresta um nome ao estádio. Seria muito legal. Adianta ficar alimentando esse rompimento, porque não é legal.
Quando ele chegar ao ponto.
Para ter esse estádio, o Palmeiras precisou da W Torre. E a W Torre, para construir esse estádio, precisou do Palmeiras.
E é o que você está falando, esse negócio de picuinha. Chegar ao ponto, você ter que tapar uma câmera, sabe? Por falta de relacionamento com a empresa que construiu o estádio. É um negócio desagradável para os dois lados.
Parece briga de vizinho.
Exatamente.
Cara, briga de vizinho, o cara não gosta...
A coisa é muito pequena ali, né?
O cara não gosta que fica olhando lá para o meu... Então levanta o muro. Sabe como é que é? Briga de vizinho. Eu acho uma bobagem isso.
É isso aí.
Se as pessoas podem...
Eu sou contra também.
Devem se entender.
Pegar vizinho na garagem pelo colarinho de prédio.
Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida.
É vários, hein?
Não, as pessoas fazem cada absurdo, que eu vou dizer uma coisa. Ontem me contaram que um amigo meu... comprou helicóptero de controle remoto e foi testado dentro do quarto.
Com ventilador ligado.
Com ventilador ligado.
Marcia Espípolo.
Um negócio
fez
assim,
isso na espetacular. África.
Esse é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vampeta, vamos viajar?
Vamos viajar.
Sai pra onde? Sai pra onde?
Pra onde?
Sai pra onde?
Pra onde?
Estacionamento.
Estacionamento.
Atenção. Estacionamento. Vamos pro Rio? Rio de Janeiro.
Vamos, pô, Rio de Janeiro.
Carnaval.
O carnaval? Vamos.
Carnaval, você sabe que é a coisa
boa. Vamos.
Atenção. Ouça a oferta da nossa To Go Travel. O site você sabe, togotravel.com.br. Rio de Janeiro, imagine.
Rio,
pô. Efervescência. Com hospedagem na Barra da Tijuca.
Ah, moleza.
Bem pertinho da praia. Você abre a janela, lá está o mar, a praia. Muito bem. Aéreo,
Vou demorar,
aéreo, mais 5 noites com café da manhã em hotel 4 estrelas. É bom, hein, e ainda com vista. Atenção! Olha o recado da Tugol aqui: vista para a Pedra da Gávea.
Aí sim.
Nossa senhora, a partir de R$ 1.936, são 5 noites, hein?
Carnaval, né?
Carnaval, aéreo, avião pra lá, avião pra cá, bacana. A partir de R$ 1.936, ou 4 de R$ 484. Isso mesmo, carnaval no Rio, na Barra da Tijuca, a partir de 4 de R$ 484. Não dá pra perder isso. Tem essa oferta e muitas outras no site da Tugo, tugotravel.com.br, ou então você pode ligar agora, 11-3003-8646. Você em todo o Brasil, viu? Porque todo mundo quer ir pro Rio mesmo no carnaval. 11-3003-8646. tugotravel.com.br. Vampeta, você levaria quem pro Rio?
Por esse valor aí, ó... Ele, o Testa lá, o Márcio Fibra, ele leva o Criolo, e eu levo o Paulo Nobre. Não começou tudo com show?
Com show.
Pronto, é. Carnaval, né? Carnaval, né? Festa.
Agora vocês três vão deitar e rolar.
Não, então eu levo o presidente Paulo Nobre e ele leva o Criolo.
E pronto.
Pronto.
E o carnaval não será mais o mesmo.
É, não será mais o mesmo.
Não será mais o mesmo.
E ele loirinho assim.
Esperando que você cantar a música, hein?
É, o Criolo.
Pelo menos um refrãozinho aí.
Daqui a pouco o André bota aí na parada. Eu gosto de tudo.
Ô, Márcio, vamos aqui falar do São Paulo. Já falamos do Corinthians, já falamos do Palmeiras, vamos falar do São Paulo. Tem essa. E aí podemos até falar de São Paulo e Santos. Porque está sobre a mesa aí, almoçando, o presidente Modesto Roma com o presidente Leco, pode dar negócio, Michel Bastos de um lado, se falou em Ricardo Oliveira, o presidente falou, peraí.
Aí vocês foram longe demais.
Conversa. Com o Ricardo, com o meu Ricardinho, nem papo. Mas enfim, nos atualize sobre o São Paulo, Márcio Espimpa.
É o jogador que o São Paulo pediu, Vanderlei, e a alegação é que os dois têm contrato até o final do ano que vem. O Michel Bastos tem um salário até superior ao do Ricardo Oliveira. O Michel Bastos é mais novo, né? O Ricardo tem 36 anos, o Michel tem 33. Michel já jogou Copa do Mundo, é um jogador também em nível de seleção. Titular do São Paulo na Libertadores da América. O Ricardo teve algumas contusões nesses últimos meses. O Santos alega que o Ricardo é o artilheiro, é o homem-gol deles. Tal. Essa é a discussão aí que um empurra um pouquinho para cá, outro empurra para lá. O São Paulo não quer jogador reserva, né? O Santos tem alegado aí que pode colocar o Lucas Crispim, pode colocar o Alisson, esses caras...
Os caras estão jogando pesado, hein?
É, não dá, né?
Aí. Nossa senhora.
Por esses
um
caras...
Um quer o artilheiro, outro quer dar o reserva,
né? O São Paulo pro Lucas Crispim...
Não, eles não querem fazer negócio.
Por Alisson... Não, tem que conversar, não vai sair. Não vai sair. Vai ser difícil.
Não dá pra querer o Ricardo.
E o que vão fazer com...
O Santos, o outro é reservão no São Paulo.
E o que vão fazer com o
Michel? Não dá pra dar um reserva em troca do Michel, né?
O que vão fazer com o Michel Bastos?
Não, não vai ficar. Não vai ficar.
Tudo bem. Não vai ficar.
Estão tentando acertar com o Cruzeiro para ver se sai negócio com o Willian. O Internacional já manifestou interesse também em outra oportunidade. Rafael Marques do Palmeiras e Michel Bastos é um negócio que pode sair. E se o Santos continuar empurrando aí jogador de... Não vou falar segundo escalão, que são jogadores jovens que podem chegar à ponta, né? Ser jogadores de ponta num futuro. Mas hoje são jogadores que não são nem relacionados para o banco de reservas e muitas vezes, né? Lucas Crispim, o Alisson ainda... Vira e mexe, você vem aí no banco de reservas. Mas esses, por esses daí, o São Paulo não sai negócio. O Santos ainda quer colocar no bolo. O Lucão, se eu sou o Santos, Michel Bastos e Lucão, aí dá até pra pensar em algum negócio com o Ricardo Oliveira, você pegar dois jogadores. Agora, um só não.
Mas quem é que o Santos tem lá na frente pra desperdiçar o Ricardo Oliveira?
Mas não tem também ninguém lá atrás com a contusão dos jogadores.
Rodrigão, Joel.
Você tá falando um negócio que cabe aqui, essa observação. Eu acho que, nesse caso, o Ricardo Oliveira só sai pro São Paulo se ele disser publicamente, ó,
quem quer ir?
Eu quero ir. Porque senão, não vai sair o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira tem contrato até 2017 sentado aqui onde está... O elegante Flávio Prado, o presidente Modesto Roma, disse, ele tem contrato até o final de 2017. Agora, se o Ricardo, que tem não é uma cobra criada, é um cara experiente, está bem, disser claramente, olha, eu, por favor, faz um acordo, vê se vocês entram em acordo, porque eu queria mudar mesmo quero ir embora, quero jogar no Morumbi, quero jogar
pode
no
ser o último contrato pode dele, o contrato, contrato de dois dele. Anos.
Só assim vai dar negócio.
Tá, mas e eu acho que... Só um negócio com relação ao Ricardo. Ele jamais vai fazer um negócio
desse.
O Santos numa Libertadores da América. O São Paulo fora de uma Libertadores da América. Uma coisa é China ganhar muito dinheiro, outra é ir pro São Paulo, que você não sabe nem o dia de amanhã.
Então não tem
negócio. Então a situação do Ricardo...
E eu acho que
é tranquila no Santos pra ele pensar isso aí.
E eu acho que o Michel pode ser muito bem utilizado no Santos. E pode render muito bem no Santos, o Michel. Eu acho que o Santos está pensando num substituto pro Lucas Lima. Eu acho que é isso, porque não é para lateral, não é nada disso, né? Porque tem o Zeca ali, que é o titular da lateral esquerda. Ele quer um cara ali para substituir o Lucas, dentro daquilo que o Modesto falou aqui no programa, precisa vender um no ano para fechar a conta, né? Precisa vender um cara no final da janela, numa janela, no final de temporada, para fechar a conta.
Mas se vender o Lucas, não fecha, né?
Então,
porque o Santos tem uma
então eu acho que tá pensando em alguém. É, mas tá pensando em alguém para substituí-lo ali, entendeu? Aí... Tá pensando em alguém para substituir o Lucas, né? E o Michel é um cara que não pode ser tão colocado como porcaria, não, porque é um bom jogador de futebol.
Eu acho bom jogador.
Ele não é um jogador ruim. E acontece que ele deve ter tido algum problema sério dentro do São Paulo, sério. Que a gente não sabe, alguma coisa aconteceu seriamente com o Michel dentro de São Paulo, que esse rapaz resolveu não jogar mais pelo São Paulo. Ele decidiu.
A torcida ajudou muito também.
Né? Ah, sim, na época a torcida pegando no pé dele, é verdade.
Não, ele pediu pra não ser relacionado a alguns jogos.
Ele queimou o filme dele. Não tem santo aí nessa história, entendeu? Mas que ele pode ser um cara que, se for pra Vila Belmiro, vai ser muito bem utilizado pelo Dorival e render muito bem, eu não tenho dúvidas disso.
E o nosso Mauro?
Assim, bola ele joga em qualquer lugar no Brasil. Agora, ele não tem tido essa sequência para alguns problemas dele, alguns problemas de lesão, muitos dos problemas do São Paulo e algumas situações internas que o Márcio conhece melhor e até externas. Eu acho que a cobrança de parte da torcida profissional, organizada, remunerada, enfim, foi muito forte em cima dele, até pelas carências do elenco do São Paulo. Mas bola ele tem, versatilidade também. Cabe em outro clube, sim. No São Paulo, não, porque aquela coisa, se ele fizer 18 gols num clássico contra o Corinthians, vão dizer porque não fez 19. Então, é aquela coisa de vaso quebrado, independente agora se houve motivo ou não, houve algumas emoções, houve alguns erros e tal, não tem mais ambiente pra ele no São Paulo. E não só com a torcida, até internamente. Então, uma mudança de áreas pro Michel será ótimo, e como é um jogador de ótimo nível pro momento do futebol brasileiro, até pela idade, pela condição física, pela versatilidade, melhor sair de negociar. E numa dessas, na troca, e até para esse papo com o Santos, parece ser interessante. Agora precisa ver exatamente como é que fica ao final dessas contas. Até porque troca, quem melhor soube fazer foi há 40 anos o Francisco Horta. Conseguiu reforçar demais a máquina do Fluminense e não deixar tão fortes os principais adversários, Botafogo, Flamengo e Vasco. Se o São Paulo vai conseguir fazer a troca, vai depender dos nomes. Mas que não tem mais ambiente para o Michel, não tem no Morumbi.
E para você, Flávio?
Então, o Michel, eu esperava muito dele. Ele nunca foi aquilo que se esperava. Teve um outro momento, uma outra hora que ele rendeu alguma coisa, só que ele foi agredido pela torcida. A partir daí, ele ganhou a razão total no negócio. O cara não pode ser agredido no local de trabalho dele. Eu não senti nenhuma providência do São Paulo com relação a isso. Ficou tudo por isso mesmo. E ele quer ir embora e falou: vocês estavam enchendo o meu saco, agora eu não vou fazer nada mesmo. Encostou o corpo. Talvez não seja a melhor opção, mas dá para entender. O cara não foi contratado para apanhar de torcedor vagabundo e o clube não tomar providência. Com relação à negociação, eu não estou sentindo nenhum. Os dois estão querendo ser muito espertalhões, aí não dá. Ou eles chegam no meio termo e colocam jogadores iguais, ou não vai dar negócio. Um fica oferecendo reserva, outro fica oferecendo o outro está querendo o melhor jogador do outro lado para um jogador que está encostado no time dele. Se eles quiserem conversar seriamente, pode dar negócio. Santos e São Paulo já fizeram vários negócios, vários. Eles poderiam de novo tentar e sentar, mas sério, né? Sem um querer passar a perna no outro, achar que o outro é tonto. Não tem tonto. Todo mundo quer ter a sua vantagem e vai perder em algum momento.
Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
Fred, Santista Feliz aqui do Jabaquara.
Ô, Santista Feliz. Qual então, é a sua mensagem?
É só deixar aí, concordo tudo com o que o Flávio falou, né? No futebol hoje em dia tá muito assim, um querendo ser mais esperto do que o outro. E acho que não tinha que mexer no Santos não, o time tá bom. Eu concordo com um outro amigo que falou aí, não esqueci quem foi agora. O Ricardo Oliveira não vai querer ir pro São Paulo não. O Santos tá numa situação boa aí, né? Segundo lugar no Brasileirão e podendo disputar o Libertadores ano que vem. Um abraço a todos vocês e um abraço pro velho Vamp aí.
Opa, legal. Foi o Fausto que falou. Mas você tinha concluído sobre São Paulo? Você quer falar sobre isso? Você concluiu. E o Fausto? Fausto Favara.
Não, olha lá, invasão, Vanderlei. O Michel Bastos, um jogador de qualidade, mas que não deu liga com o São Paulo Futebol Clube. Também acho que ele caberia em qualquer outra equipe.
O abraço eu daria.
Faz sentido isso que o Flávio Prado falou com relação... Faz sentido com o que o Flávio falou com relação de um querer ser mais esperto que o outro aí entre Santos e São Paulo e no fim acaba ninguém levando, né? Nem o São Paulo, nem o Santos. Mas ele caberia em qualquer outra equipe. Agora o São Paulo tem que fazer uma troca boa, né? Um jogador de qualidade vai continuar gastando, né? Vai continuar gastando, exato. Vai continuar gastando uma grana. Na verdade, quem vai sair bem nessa história aí é o Michel Bastos, que vai continuar ganhando uma boa grana. O São Paulo esperava de um cara, ou esperava muito mais do Michel Bastos. Ele não correspondeu no São Paulo e pode jogar bem em outro clube ganhando através do São Paulo.
Vampeta!
Essa troca entre São Paulo e Santos não sai nada. Aí não vai sair, nada porque não vai tirar o Santos não vai liberar Ricardo Oliveira, Renato, os principais jogadores ídolos do clube para trocar pelo
Nem Michel. Pensar.
Então, vai ver, o São Paulo, o Marco Aurélio está pensando como vamos selecionar agora o salário dele, né? Pro ano que vem não vai ficar. Ver se alguém paga metade, leva, tem muito isso, né? Ah, o Inter tá interessado, então vai, leva e paga metade, pra não ficar com o prejuízo todo, né? Pega um ou dois, mas trocar pra esses jogadores do Santos não sai nada, não.
Você falou, mano, Renato, de onde é que você falou, Renato?
Sobre isso, mano.
Você é o nome do Renato também.
O André Ranieri.
Vanderlei, eu acho que essa negociação não tem como dar certo, né? Porque o Santos, ele não tem um jogador na mesma situação do Michel Bastos, que é um jogador de qualidade, comprovadamente, mas que esteja encostado, né? Na época do entre Corinthians e São Paulo, teve aquela negociação do Jadson com o Pato. Eram dois jogadores que estavam na mesma situação, né? Que eram jogadores bons, de potencial, qualidade comprovada, mas que não viviam um bom momento, então foi uma troca que foi bom para os dois.
E o resultado
foi bom para os dois. Nesse caso, o Santos não tem um jogador na mesma situação que esteja encostado. Por exemplo, se o Ricardo Oliveira estivesse na reserva, não estivesse jogando, aí sim, essa troca faria sentido. Mas o Santos pegar um jogador, porque é o artilheiro do time, talvez um dos melhores jogadores, e correr o risco de vir um Michel Bastos e continuar sem jogar que nele estava no São Paulo, não compensa para o Santos. E já para o São Paulo não compensa pegar alguns jogadores da base que são promessas, que têm potencial, mas que podem não vingar, né? Para ficar com o jogador da base, o São Paulo tem cotia, investe bastante dinheiro, fica com os próprios jogadores. Então eu não vejo essa negociação acontecendo entre Santos e São Paulo. Acho que pro São Paulo compensaria mais um Cruzeiro, por exemplo, pegar o William Bigodinho, que também é outro jogador que tá encostado, que tem qualidade, aí eu acho que dá mais negócio. Mas com o Santos eu não vejo nenhum jogador que possa ser envolvido nessa troca com o Michel Bastos e que dê certo e que seja bom para as duas equipes.
Claro que amanhã nós vamos falar sobre seleção brasileira que enfrenta o Peru já no início, bem no comecinho da quarta-feira, aos 15 minutos da quarta-feira.
Você sabe o que estava acontecendo em Lima ontem? Chovendo. Isso é uma raridade.
Não tem nem teto em algumas casas.
Não tem teto. Não tem teto. Pois é. Não tem nem teto nas casas de Lima. E ontem eu estava vendo o Mauro Naves hoje pela manhã, com chuva em Lima. Ele falou: isso aqui é inacreditável.
É uma garozinha.
Isso é inacreditável.
É por isso que
a chance de chuva é zero.
Que nosso amigo abriu uma fábrica de guarda-chuva lá na sala.
Faliu.
Galou a chuva.
Faliu.
Feio que é Lima, hein?
Não, tem lugares bonitos.
Tem lugar aeroporto para vir embora.
Nossa senhora.
Os que abriram um lugar lá agora, olha, um pouquinho mais chique. Olha, a comida é boa, mas tem aqui também. Come aqui em São Flávio, Paulo. Lugar feio pra caramba.
Tá bonita a cidade, melhorou muito. Acredite nisso, melhorou muito. A economia peruana melhorou muito.
A educação é maravilhosa.
Vou te dar uma notícia que você vai falar assim: melhorou mesmo. Denunciaram duas pessoas: o presidente da Federação Peruana e o presidente da Federação Brasileira. O da Federação Peruana.
Há um ano que ele tá em cana.
Cinco dias depois de denunciado, foi preso, está preso até hoje, numa penitenciária. Então, só queria lembrar isso.
Não, eu só falei que é feio, o resto...
Não, melhorou muito.
É feio pra caramba, tem um bairro nobre lá, o resto é feio pra danar.
Nossa. Lima, e ela está impressionada com a educação das crianças das escolas em Lima. A educação das crianças das escolas em Lima, é lógico que melhorou. A qualidade de vida dela lá é excepcional. Um beijo a Marta Piscini, que está lá em Lima, no Peru.
Então, já que você está falando um toque internacional... Olha a que ponto chegamos. Eu queria começar com o nosso... Você quer falar alguma coisa?
Do Usain Bolt?
Não.
Não.
Você viu do Usain Bolt? Não, não. Ele vai começar a treinar no Borussia Dortmund e o presidente do Dortmund disse que não é só para jogada de marketing, não, e que pensa, se der certo, em contar com o Usain Bolt como jogador de futebol. Para jogar bola. O Usain Bolt já falou várias vezes que o sonho dele é ser jogador de futebol.
Borussia Dortmund? Deixa ele falar. Deixa ele treinar. Olha, Mauro, vou começar com você.
Por favor.
Guerra entre os jornais.
Opa.
Esporte e marca.
Normal.
Jornal Esporte acusa o Marca de fazer campanha para tirar a estabilidade do Messi. Porque o jornal Marca deu uma informação hoje...
Que é de Madrid.
Que ele disse...
Que é do Real Madrid também.
Quer sair.
Que não vai renovar.
Vai renovar.
Comunicou a diretoria do Barcelona, olha, eu não quero renovar meu contrato. Não. Isso há mais de 30 dias. O jornal deu essa informação.
O jornal de Madrid, é sempre bom falar.
O Marca.
Isso.
O Marca. O Esporte é de...
Barcelona. Da Catalunha, de Barcelona.
Tá dizendo que ó, isso é uma campanha, quer dizer, uma guerra de jornais. Quero ouvi-lo.
Quando a gente fala de rivalidade, que a gente tem várias e tal, a gente não tem a menor... Quer dizer, a gente imagina a rivalidade que existe e a maior rivalidade do mundo de cidades diferentes.
É verdade.
Né? Para não dizer de país diferente e língua diferente. Então, o Esporte é de Barcelona, da Catalunha, e tem até a versão em catalão, além da versão em espanhol. E o Marca é de Madrid, para não dizer do Real Madrid. Né? O Marca, às vezes, sabe coisas que nem o presidente do Real Madrid sabe. Como o Esporte também sabe... De Barcelona ou do Barça, da equipe culé, da equipe blaugrana, antes até que os próprios diretores. É, e isso tem há muito tempo de lado a lado. Assim, tentando analisar o mais independente possível, sendo que eu tenho, digamos, mais, para deixar muito claro, mais preferências pro lado do Barcelona que do Real Madrid. O que é isso? Não entendi, mas enfim, temos a imagem. Eu acho que dessa vez é uma certa forçação.
Que você estava falando?
Um recado internacional.
Recebi um recado, já que estamos falando de internacional, do Alfredo.
Grande Alfredo.
Da Inglaterra.
Pô, tá sem... que tá... Ei, vai praticar um pouco.
Te falar, hein?
Está dizendo o seguinte aqui.
O Flávio, vai dar uma empurrada, Flávio, faz alguma coisa,
o Flávio. É tonto. Mas o Espímpolo às vezes faz força para empatar com ele.
Eu diria que é um empate técnico, ou um pouco técnico. Então é o seguinte, que pode ter...
Eu não tenho assim, testa grande.
Sinceramente, Vandelli, até pela questão financeira, cara, acho muito, muito difícil o Messi deixar o Barcelona.
Acho que ele brigou com a mulher lá, né?
Tá.
Bom, acho que tá fechado para balanço lá a coisa, né?
Petar.
Acho que não está.
Sobre
tá
essa briga aí,
em casa, Alfredo.
Aliás, a pergunta é essa. É claro, nós estamos distantes, mas dá para a gente palpitar. Eu acho que o Messi não sai do Barcelona.
Ele o Messi renova. Já falou isso também.
Ele renova? Ele quer sair?
Não, que não, que não sai.
Então, para você, renova.
Continua.
É para você aquele... também, André.
Também, eu acho que o Messi não sai do Barcelona.
Eu, Flávio, que tem contato direto com o Neymar, pode ter perguntado sobre o Messi. Diga, Flávio Prado.
Eu não acho impossível ele sair. O Barcelona, ele usa uma política muito interessante. Quando ele percebe que aquele jogador chegou no limite, que ainda tem o que dar, ele vende.
Começa
ele
descendente,
fez isso com o Ronaldinho Gaúcho de uma maneira extraordinária, vendeu o Ronaldinho na virada do...
Mas também é exato. E também por questões disciplinares.
Ok,
mas... Muito por elas.
Mas pode ser.
Porque também tinha o Messi.
Mas ele já fez isso com alguns jogadores, eles trabalham isso muito bem, Thierry Henry, eles fazem isso muito bem. O Messi pode ser diferente, pode ser que seja um caso à parte. Mas eu não acho impossível. Não, não pro Real Madrid, óbvio, né?
Claro.
Mas aí poderia vender para um Paris Saint-Germain.
Manchester City que tem dinheiro para comprar.
Claro, essas paradas poderiam acontecer. Então eu não acho impossível a venda do
pra
Messi.
Você,
não a curto prazo.
Para você, Fausto, fala.
Eu acho que a situação do Messi é diferente, porque ele é um cara criado no Barcelona, né? Ele tem uma história desde o início no Barcelona. Acho que não sai do Barcelona, não.
E o Márcio Espimpa?
Acho que é charme para... pintar,
valorizar.
Uma chama mais, uma grana a mais.
Sei. E o Nilson?
Eu acho que pode ser até uma vontade do Messi, sabe? Dar uma respirada em áreas diferentes.
Porque não iria pro Nogueirão.
É lógico. Né?
Qualquer time seria grande.
Manchester City é um clube que eu vejo o Messi com boa possibilidade. Mudar de campeonato, sair um pouco do campeonato espanhol, disputar um campeonato inglês. Quer dizer, eu não vejo nenhuma loucura.
Trabalhar com Guardiola.
Eu não vejo nenhuma loucura, não, nessa possibilidade. O corintiano adoraria, né? Adoraria. Já pensou o Messi com a camisa do Corinthians?
Então
eu acho que. Eu acho que é bem viável essa possibilidade.
Tem lugar no time, Mauro?
Às vezes o cara. Às vezes o cara acha que o ciclo dele acabou em determinado lugar.
mesmo que ele goste de determinado lugar, cresceu naquele lugar, foi criado naquele lugar, mas o ciclo acabou. Aí o cara fala, você vai ganhar até menos aqui. Mas ele vai, até para ganhar...
Mas o menos do Messi, calma, ainda queria o menos do Messi.
Calma, calma. Você vai ganhar até menos aqui, mas ele vai. Aí... Não é o caso de ganhar menos, o caso do Messi. Como só é para respirar ar diferente, conviver com grupos diferentes, com pessoas diferentes. Eu não vejo nenhuma loucura, não, se isso acontecer.
Este é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. É, vamos terminar o programa? Olha, atenção. Como
você é um preta.
Olha a música de sucesso do nosso querido crioulo.
Quero ver crioulo. Quantas vezes levei capote, 500 conto num tênis. Meu irmão é pra quem pode. De carro com biates, o boy se acha grande. Grande foi Mahatma Gandhi. Sangue com barro,
atrocidades. País com Chico Alves.
Sabe o que é Mahatma Gandhi, ô mano?
Ô mano, é pra você, mano.
O Pipo é leite com pera todo dia na hora que acorda.
Gostaria de ser filho. Por que o diretor de TV me cortou?
O Mauro Betti está se consagrando. Não tem mais lugar para enfiar as tomates?
Cadê? O Silvio não mostra ele.
Ele mostra. Ele foi pro teto. Ele tá carregando a bateria do cérebro. Por isso que ele tá fazendo negócio.
Não, é do cabelo mesmo, que é o cabelo novo ali.
Eu tô recebendo informação do
cabelo
Silvio
com Luiz, LED.
Que é o nosso homem que corta as imagens aqui. Ele tá dizendo assim, que amanhã todo o seu equipamento vai ficar lá do externo do estúdio. Todo o seu equipamento.
Mostra aí, Silvio.
Olha lá, o Silvio não mostra.
Mostra aí, Silvio. Mostra, porque isso é o fim de feira. É. Olha lá. Olha que tá. Nossa,
meu
Deus. É um negócio.
Eu nunca tinha visto essa tomada sensacional.
É incrível, é muito bacana.
Olha lá, opa,
isso serve também pro cara
ficar.
É isso aí.
A nossa contratação para 2017, ó.
Aí ninguém segura ele, não. Nossa senhora. Já pensou?
Você dá cidade pra ele.
Se falar isso pro Messi, ele vai pro hospital.
Tá de brincadeira.
Já pensou? Ainda se fosse pro Atlético Sorocaba.
Quer que eu pare o negócio pra você? Meu Sorocaba Deus. É quase Barcelona. Entendeu?
Inclusive, é conhecido como a Barcelona Paulista. Metade é Barcelona Paulista, da metade é Manchester Paulista.
É isso aí.
Vai disputar. Que é conhecido como a Sorocaba inglesa, Manchester.
O perfume vai ser crioulo.
Ah, louco. É, boa.
Estou escrevendo
aqui que pelo molejo de vocês dois, vocês são genuinamente do rap.
Pra atenuar um pouco que esse tom que falou do rapaz. Olha lá, o público.
É isso aí.
Olha lá, o público. Boa, crioulo.
Que sou tranquilo. Não mando
respeitar
pra que não sou rap, não. Samba também.
Esse é do estacionamento.
E é o trouxa, né,
velho? Vamos ouvir.
Pelo amor, vai chegar sua vez, time do louco e Poranga é com vocês. Sem treta, só a doida e a madeira consumindo. No mundo a resposta vai dizer.
Vai,
é nóis.
Você não fala de CZL, Spimpo?
Você se consagrou porque tá todo mundo esculhambando aqui.
Quem tem certeza do que é, entra por uma. Como fala o Flávio, entra por uma Zoreba e sai pela outra.
A minha demora.
Vem
pro lado pra sair
por outra, demora.
Vai sair a cadeira,
Denise, né?
a Denise Campos de Toledo, contou do departamento de jornalismo. E hoje, bom, claro,
sensacional, claro, essa tomada.
Lopeta, hoje o perfume é MC Criolo Prêmio.
É, mas ainda é o Cida também junto com ele.
Cida, que é
Cida, vai Cida, vai tudo.
Cida, 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 é Cida.
Também o MC
Menor. MC.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Esporte em discussão. Oferecimento Itaú Card. Desconto de 50% no EI Plus. Só com Itaú Card.